בעזרת השם, יש לנו דף קי"ד, עמוד א', ננון על יד הדף. אמר רב אשי, פעלו רב אשי, היי בעל ישראל דזבני ערה לבד קרבים המיצה דבעל ישראל חברי משמיטין עלי. כאילו תן דויס ג'ודאוס, פרופרטריוס ג'ודאוס קמפוס ויזיניוס, יום דליס ונדו סאו קמפו פרה אונגוי, כינאום סיכום פורטה דמנרה קוהטה. Segundo a lei da Torá, temos uma série de leis como os vizinhos devem se comportar para não prejudicarem um ao outro. E vem um dos judeus e vende o campo para um goi, que não vai se comportar da maneira certa, mas metendo a lei. A gente excomunga esse judeu por ter feito isso. Analisa agora, mas tá, qual que é o motivo? E nema mishum dina de bar metzra. A princípio, o motivo é porque ele transgrediu a lei de bar metzra. A lei de Bar Mitzvah diz que quando eu vou vender o meu campo, eu tenho antes que oferecer para o meu vizinho, porque talvez o meu vizinho quer ampliar o campo dele, então ele tem preferência na compra do campo. A princípio, esse é o motivo que a gente excomunga ele. Falar com Mará, isso é impossível? Vá marmar, a lei diz, Zavim Yakum, lei que eu me chamo de Bar Mitzvah, que essa lei que não pode se vender, que deve se antes oferecer para o vizinho, não se aplica a alguém que compra ou vende de um goi, de um não judeu. Ela, de Amina Lei, fala com Mará, então o motivo é outro. Sabe por que a gente excomunga ele? Porque ele diz, Fala, o judeu que ficou lá e que recebe agora esse novo vizinho, que é um goi, que se comporta de uma maneira incorreta, ele pode dizer, olha, você pôs um leão do lado do meu campo. Ou seja, agora você pôs uma pessoa que vai se comportar de maneira errada e pode acabar me prejudicando. Então, o judeu não deve vender para um goi que não sabe se comportar da maneira correta, a não ser que o judeu que vende diz que ele vai arcar com as consequências se este novo morador vai prejudicar o outro. Se ele não recebe sobre si essa responsabilidade, ele vai ser excomungado por ter feito isso. Uma nova Mishnah. Fala a Mishnah, Natnu mochsim et chamorov natnu chamor acher. Veio o fiscal que cobra o imposto do rei e pegou o animal de um certo judeu. Depois de um certo tempo que o judeu pagou o imposto, o fiscal devolve o animal para ele. Porém, ele devolve um outro animal de uma outra pessoa. Ou seja, ele pegou animais de várias pessoas para cobrar o imposto. Depois, ele devolveu o animal de uma pessoa para outra. Ou, um caso semelhante, um ladrão roubou um certo objeto, a roupa, um objeto dele, e devolve uma outra roupa de uma outra pessoa. Fala a Mishnah, a lei é que ele pode pegar para si o objeto, ou esse animal, porque com certeza o dono original do objeto já fez o Yush, como aprendemos nos últimos dois capítulos. O Yush é quando a pessoa desiste de recuperar esse objeto, ela se desaposta desse objeto, então já que o dono original já fez o Yush, já se desapossou do objeto, ele pode agora pegar o objeto que pertencia originalmente a outra pessoa. A segunda parte da nossa Mishnah. Uma pessoa que vê um ladrão levando um objeto de uma outra pessoa, ou vê a maré do rio levando um objeto de uma outra pessoa, e ele vai lá e salva o objeto, se o dono do objeto já fez o Yush, já desistiu de recuperar o objeto, e agora ele salvou, ele pode pegar para si. Já se o dono original ainda não desistiu de recuperar, o objeto ainda pertence ao dono, logo ele tem a obrigação de devolver. Assim tem uma pessoa que tem uma colmeia de abelhas, e todo o grupo de abelhas fugiu para um outro lugar, e aí vem um amigo e recupera, consegue caçar de volta as abelhas, Se o dono original já desistiu de recuperar elas, ele pode pegar. E se ele não desistiu, ainda pertence a ele, ele tem que devolver. Mais algumas leis. Abra Yohan Ben Broca, diz Yohan Ben Broca, Nemanadisha, Okatan Nomar, Mikan Yatsan, Hilze. Se tem um grupo de abelhas que a gente não sabe quem que é o dono original, mesmo uma mulher ou uma criança menor de idade podem servir de testemunhas para dizerem que essas abelhas pertencem a tal pessoa. Continua a Mishnah. Se uma pessoa, algo, um objeto dele cai no campo do amigo, por exemplo, as abelhas que ele cultiva, elas fugiram para o campo vizinho, e agora elas estão de uma maneira que ele pode caçar elas novamente, ele pode, ele tem permissão de entrar no campo do vizinho, mesmo que o outro não deixa, ele tem permissão, os sábios permitem ele de entrar no campo do outro para salvar as suas abelhas. Vem Mishalem. E se, quando ele foi salvar as abelhas, ele acabou prejudicando algo no campo do outro, ele vai ter que pagar por isso. Mas ele tem direito de entrar lá. Aval, loikot etzuchol natitela tadamim. Porém, se as abelhas, por exemplo, estão em cima de uma certa tábua de madeira, que faz parte de uma casa. Então, se ele vai começar a pegar a abelha uma por uma, elas vão fugir todas. O que ele quer fazer? Ele quer cortar toda essa tábua, destruindo a cabana do outro, de maneira que ele vai conseguir caçar as abelhas sem que elas venham a fugir. Então, já que ele está ativamente destruindo algo do outro, ele não pode. Ele pode ir caçar suas abelhas, mas ele não pode destruir uma cabana do outro para pegar suas abelhas. Rebbe Shmuel, Bnosh, Rebbe Yochanan, Ben Broca, Amer, Afkotzet, Zonotel, Tadamim. Já o Rebbe Shmuel, filho de Rebbe Yochanan, Ben Broca, diz que ele tem até mesmo permissão de destruir a cabana do outro para recuperar as suas abelhas. O motivo disso a gente vai ver no fim do nosso DAF. De qualquer maneira, a Gemara abre com uma braita. Tana, fala a braita, Im Natal, Machzir, Labali, Marishonim. A braita diz que se o fiscal do imposto ou o ladrão roubou ou pegou um animal dele, um objeto dele, e devolve um animal de outra pessoa, um objeto que pertence a outra pessoa, fala a braita, ele tem que devolver isso para o dono original. Caçavar, Yushkidir, Okani. Porque esta Mishnah sustenta que mesmo que o dono já fez o Yush e se desapossou desse objeto, porque desistiu de recuperar, e agora esse objeto passa para a posse dele, depois do Yush, mesmo assim, segundo essa braita, esse objeto não pode ser pego para ele. Mesmo que ele encontre esse objeto depois que o dono já fez o Yush, ele não pode pegar esse objeto para si. O Meikar, isso era atleadei. E por isso, já que ele pegou um objeto que não pertence a ele, ele não pode pegar para si, tem que devolver. Veja de árvore, porém, existe uma outra versão na braita que diz se ele quiser devolver, ele devolve para o dono original, my time, porque esta braita sustenta, essa versão sustenta, essa braita sustenta que não, que o fato que o dono original já fez o Yush e desistiu de recuperar esse objeto e depois o objeto passou para a posse dele, ele pode pegar para si. Se ele quiser, vai devolver para o dono original. Mas essa segunda versão concorda com a nossa Mishnah, que se o dono original fez o Yush, ele pode pegar para si esse objeto. Vimos então na nossa Mishnah que se ele recebe um animal que não pertence a ele do ladrão, ele pode pegar para si. Amaravashi, diz Ravashi, não chama ela listim, ou vendo que eu ravim, avalistim Israel, lo, sabalim achrana, aqui na lei bedina. Fala o Ravashi, a nossa Mishnah se trata justamente sobre um ladrão que não é judeu. Porque já que o dono original não tem como recuperar o dinheiro, não tem como dizer para esse ladrão, o tribunal não vai cobrar dele. Uma vez que o tribunal judeu, o Beit Din, tribunal rabínico só vai cobrar um outro judeu. Então, já que ele não pode trazer esta pessoa, esse ladrão, para o tribunal rabínico, para o Beit Din, ele acaba desistindo. Por isso eu posso pegar. Mas se se trata de um ladrão judeu, que eu posso obrigar a ele a vir para o julgamento no Beit Din, Então, o dono original não desiste. Logo, a pessoa que recebe esse animal não pode pegar para si. Assim falou Ravash. Mas que foi maravilhoso, você discute e diz adorava, justamente pelo contrário. E fica amistável. O raciocínio fala o contrário. Akum de Danibigitei Lomeaishi. Justamente se trata de um goi que eu posso cobrar ele num tribunal dos não-judeus. Um tribunal não-judeu? Lá o julgamento é feito na força. Se a pessoa não cumpre, a gente obriga imediatamente, já obrigam ele na força. Por isso, já que lá o negócio é mais forte, o dono original não desiste de recuperar, porque ele tem a esperança que ele vai cobrar ele no tribunal, e o tribunal vai conseguir forçar o ladrão a devolver. Israel, que é Neymar, mas já que o tribunal dos judeus, o tribunal rabínico, é feito de uma maneira mais delicada, eles não obrigam na força imediatamente. Já que é assim, então o dono original pode acaba desistindo de recuperar o objeto, e por isso a gente tem que dizer que justamente se se trata de um ladrão judeu, que o dono original sim desiste. Então explica a Gemara que a frase de Ravashi foi dita sobre a continuação da Mishnah. A Mishnah falou que se a pessoa foi, viu um ladrão roubando um objeto de outro, salvou, tirou da mão do ladrão, se a gente sabe que o dono original já desistiu, ele pode pegar para si. Deduzimos daqui que se ele não está sabendo se o dono original desistiu ou não, a gente suspeita que talvez o dono original não desistiu de recuperar o objeto, mesmo que ele foi roubado. Sobre isso falou Ravash, Roshan Melakum Shumdanebegite. Isso se aplica justamente a um ladrão não judeu, porque já que é um ladrão não judeu, ele sabe que ele pode cobrar ele no tribunal dos Goim, que eles fazem o julgamento na força. Por isso ele não desiste, Avalistim Israel, que mandar primeimar, meais. Mas se se trata de um ladrão judeu, já que ele sabe que no tribunal rabínico não vão forçar ele imediatamente, ele acaba desistindo do objeto. Neste caso, se ele não, ele, se ele salva o objeto do ladrão, ele pode ter certeza que o outro deve ter desistido. A Gemara agora vai trazer uma discussão. Será que quando um ladrão rouba um objeto, a gente diz que provavelmente o dono original fez o Yush, desistiu de recuperar ou não? Tranata, existem sobre isso algumas opiniões. Fala a Mishnah. Orot shel ba'al ha-bayit machshava mitamata. Quando temos uma certa matéria-prima, uma vez que ela se transforma no objeto final, um objeto, uma hora que ela já não é mais uma matéria-prima, já é considerada um objeto, ela já recebe impurezas. Logo, uma pessoa que tem um pedaço de couro, se ele ainda quer fazer um sapato com esse pedaço de couro, então é considerado matéria-prima, ele não recebe impurezas. Já se ele decidiu que isso vai servir como uma toalha, por exemplo, então agora esse pedaço de couro já é o objeto, porque ele agora decidiu que esse pedaço de couro vai ser usado para uma toalha. Uma vez que ele tem essa decisão, o matéria-prima se transforma em objeto, ele passa a receber impurezas. Se a gente se trata do dono do pedaço de couro, então, no momento que ele pensa e decide que ele vai usar isso como toalha, se com o pedaço de couro como toalha, ele já passa a receber impurezas. Shalabdan, ele machava metamatan. Se, porém, se a gente, o couro pertence a um comerciante, mesmo que ele decida vender isso como toalha, isso não tem validade. Porque se alguém comprar o couro para fazer sapato, ele vai vender. Ou seja, a decisão do vendedor não tem peso. Shel gazlan en machshava metamatan. Se um gazlan, que é um assaltante, que ele rouba na cara, ele não vem às escondidas, ele rouba na cara, um gazlan, um assaltante, se ele roubou um couro, um pedaço de couro, e decide que vai usar como toalha, a decisão dele não tem peso, porque o couro não pertence a ele, porque o dono original ainda não desistiu de recuperar. Veja, ele ganhar, vai chamar a matar. Porém, se trata de um ladrão que rouba as escondidas, o dono desiste, porque o dono não sabe quem que roubou e não sabe atrás de quem correr, por isso o dono desiste, e por isso o ladrão que decide que vai ser usado como toalha, a decisão dele tem um peso, porque já não pertence mais ao dono original. Até aqui a primeira opinião. Então a primeira opinião diz que com relação a um ladrão que rouba as escondidas, já que o dono não sabe quem roubou, ele desiste mais rapidamente. Já se o dono viu o assaltante na cara, ele sabe quem que é, vai cobrar ele, não desistiu, por isso o objeto ainda pertence ao dono original. Essa é a primeira opinião. Reb Shimon, já o Reb Shimon discute e diz que no Fatvarim, justamente ao contrário. Shel Gazdar Machava Metamata. Se a gente está falando de um assaltante que veio na cara, ou seja, é uma pessoa muito valente, ele não tem nenhum medo. Ele veio roubar na cara. Logo, o outro tem medo de. O dono tem medo de se meter com ele. E ele desiste de recuperar o objeto. Já se é um ladrão que veio às escondidas, quer dizer, não é um ladrão tão corajoso, o dono não desiste de recuperar o objeto porque não tem medo de cobrar a quem for. Então temos duas opiniões. A primeira opinião diz que justamente no caso que ele veio às escondidas, o dono desiste. E a segunda opinião te diz, justo pelo contrário, justamente no caso que ele veio na cara, é que o dono desiste. E agora tem duas interpretações como explicar a essa discussão. Amar, ula, diz ula, machloket besta. Toda essa discussão é se a gente não soube do dono se ele desistiu de recuperar ou não. A gente não sabe nada. Sobre isso, a primeira opinião diz que provavelmente, no caso do ladrão às escondidas, ele desistiu. E a segunda opinião que diz que não. Somente no caso do assaltante que veio na cara, que provavelmente ele desiste. A Valbe é a dua, devido a Koliush. Porém, se a gente ouviu claramente que o dono desistiu de recuperar, então, pronto. Então, se ele desistiu, com certeza o objeto não pertence mais a ele. Rava Amar, já o Rava discute a segunda interpretação, fala ao contrário. Beadua Nami Machloket. A discussão deles é também num caso que a gente não está sabendo, mas também num caso que a gente está sabendo que o dono desistiu. Mesmo assim, a primeira opinião diz que se se trata de um assaltante, que ele sabe quem é, mesmo que ele falou que ele desistiu de recuperar, mesmo assim, por dentro, ele ainda não desistiu. Ele ainda tem esperança de cobrar o ladrão. E o Reb Shimon diz ao contrário. Ou seja, a primeira opinião, Ula, diz que se trata justamente de um caso que a gente não sabe de nada. Mas a gente ouviu que eles desistiram, então a gente diz que ele fez o Yush, o objeto não pertence mais a ele. Já a segunda, já o Rava sustenta que não, que a discussão é justamente se a gente não sabe de nada. Já o Rava diz que não, que mesmo no caso que a gente ouviu deles, que eles estão desistindo de recuperar, mesmo assim, a gente diz que o Yush não foi feito porque no nosso coração, eles ainda têm a esperança de recuperar, nos casos segundo as seguintes opiniões. Amar le Abai le Rava, pergunta o Abai contra a opinião de Rava. Loti pregale de Lula, por que você está discutindo contra o que disse Ula? De Trama, tem que bater, a princípio temos uma prova da Mishnah, conforme a opinião de Ula. Le Fisho le Teshua Baali. A versão nas palavras de Reb Shimon é o seguinte: o Reb Shimon diz que no caso do assaltante que veio na cara, já que ele tem medo, o dono tem medo dele, ele desiste do objeto. E no caso do ladrão que veio às escondidas, ele tem menos medo de encarar e por isso o dono não desistiu. Ele falou que o dono ainda não desistiu. Ou seja, se o dono vir a desistir, também nesse caso, o objeto não vai mais pertencer a ele. Contra as palavras de Rava, Amarlei explica o Rava, lá. A minha versão diz o seguinte, que mesmo que a gente ouviu eles discutindo, segundo o Reb Shimon, no caso do ladrão que veio às escondidas, ele não desiste, mesmo que a gente ouviu ele discutir. Agora a Gemara então vai tentar trazer uma prova contra a opinião de Rava. Vamos recapitular. O Ula falou que toda a discussão entre Rabanan e Reb Shimon é justamente no caso que a gente não ouviu nada. Mas se de fato o dono desistiu, se a gente ouviu que ele desistiu, então tanto no ladrão, tanto no assaltante, em qualquer caso, ele desistiu. Já o Rava disse que não. Mesmo que ele falou que ele desistiu de recuperar, mesmo assim, a gente diz que por dentro ele ainda não desistiu de recuperar. E também sobre esse caso, discutem o Rabanan e o Reb Shimon. Agora vai tentar provar, conforme a opinião de Ula, da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah vimos, na Tumor Sinu Hamadon, que se, a Mishnah falou que se um fiscal veio e pegou o seu animal e devolveu um animal de outro, a gente diz que ele pode usar porque o dono original desse outro animal já desistiu. Um fiscal, ele é comparado com um assaltante, porque ele não tem medo, ele vem e pega na cara, não faz as escondidas. A Mishnah tratou também de um outro caso, que se vestiam ladrões que vieram às escondidas, pegaram o animal e devolveram, também nesse caso, o dono original desistiu e ele pode pegar o animal. Ou seja, nos dois casos, também no caso do fiscal, que é considerado o caso do assaltante, e também no caso do listim, que é considerado um ladrão que vem às escondidas, nos dois casos a Mishnah falou que o dono original desistiu. Questiona Maramari. Conforme, qual a opinião? Irabanan, caixa de lazar. Conforme a opinião de Rabanan, a primeira opinião, a gente viu que no caso do assaltante, ou no caso do fiscal, ele não desiste de recuperar o objeto. Irabshimon, caixa de lazar. E, segundo a opinião de Abshimon, não dá para entender porque, no caso dos ladrões das escondidas, o dono do jornal desiste. Bicho, da marbedua, carne, a carne de viracor. A única maneira de explicar é conforme a opinião de Ula, que diz que tanto Rabaná quanto Abshimon concordam que, caso a gente ouviu da boca do dono original que ele está desistindo de recuperar, então, de fato, ele fez o Yush, o objeto não pertence mais a ele. Vamos explicar, então, que a Mishnah se trata justamente desse caso que a gente ouviu dizer que o dono original desistiu e fez o Yush. Ela lerava, porém, segundo a opinião de Rava, que discutiu com Ula, Demar Beadu Anam Machloket, que diz que mesmo no caso que a gente ouviu que o dono original desistiu, mesmo assim, o Yush não é válido porque ele não desistiu de verdade. Hamani, não temos como explicar a nossa Mishnah. Ora, Manana, Rav Shimon. A nossa Mishnah não conforma nem com a opinião de Rabaná, nem conforma a opinião de Abishima. Uma pergunta contra o que disse o Rava. Responde o Rava, Belistim Mezuyan Vrebshimoni. Quando a nossa Mishnah fala dos ladrões, Belistim não se trata de um ladrão que vem às escondidas. Se trata de um ladrão que vem armado. Um ladrão que vem armado, por um lado, ele não é tão corajoso porque ele não vem no braço, ele vem com armas, mas por outro lado, ele vem na cara, ele não vem às escondidas. Ele é considerado igual um assaltante, igual um gaslan, igual um assaltante que vem na cara. E a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabi Shimon, que diz que uma pessoa que vem na cara, o dono tem medo de se encrencar com ele, e por isso o dono faz o Yush e desiste de recuperar. A nossa Mishnah vai conforme essa opinião. Yahyan gaslan, trigam ni gaslan. E mesmo que citado de dois casos semelhantes, o caso do fiscal e o caso do ladrão que veio armado, os dois são considerados gazlanim, assaltantes, que vem na cara. Mesmo assim, a Mishnah falou dois casos semelhantes, para nos falar que nos dois casos a lei é a mesma. Então não temos uma prova contra a opinião de Rava. Tashma, agora vai trazer uma segunda prova contra a opinião de Rava. A Mishnah fala que se o ladrão ou o gazlan, ou seja, tanto um ladrão que vem às escondidas, tanto um assaltante que vem na cara, se eles roubam frutas e depois eles pegam o dízimo dessas frutas e separam para o sacerdote, tem peso, ou seja, isso que ele pegou as frutas e nomeou elas de trumá, elas recebem o nome de trumá. Ou seja, essas frutas já pertencem ao ladrão, porque se elas pertencessem ao dono original, a decisão dele não tem nenhuma validade. Então, agora pergunta, Mari, ira para a caixa gazdani, ira para o shimon caixa ganá. A princípio, essa braita não vai nem conforme a opinião de Rabaná, nem conforme a opinião de Abshimon, porque a Mishnah falou que também num caso de um ladrão que vem às escondidas, também num caso de um gazlan, nos dois casos, o dono já fez o Yush. A princípio, mais uma prova para a Ula. Bishlam ale Ula damar biadua, kanei achanam biadua avdivrakom. Hi. Era le Rava de amar biadua namo machloket ha mani, lo Rabaná, lo Abshimon. Segundo Ula, podemos explicar, então, que se trata de um caso que a gente ouviu falar que o dono original desistiu. E segundo Ula, isso é válido conforme todas as opiniões. Mas segundo Rava, que mesmo se a gente ouviu falar, isso não tem nenhuma validade. Então, como é que ele vai explicar essa braita? Novamente responde Mará. Também aqui a gente vai explicar que o ladrão não é um ladrão que vem às escondidas, sim um ladrão que vem com arma. O Reb Shimon diz que também um ladrão que vem com arma e também um ladrão que vem na cara com sem armas, tem no braço. Nos dois casos, o dono tem medo de cobrar ele e ele desiste de recuperar, e por isso a gente diz que nos dois casos o dono fez o yush e agora esse objeto pertence ao ladrão. Yahi Hainu Gazlan, Trigabri Gazlan. E novamente a Braita falou dois tipos de ladrões que a lei deles é a mesma. Vem vai teima. E a Gemara agora traz uma outra resposta para essas perguntas. Ha Matnita Rebi. Essa Mishnah que o Senhor me trouxe vai segundo a opinião de Rebi. Detanha, a opinião de Rebi é se tratada na seguinte Braita. Ou seja, vimos até agora duas opiniões. A opinião de Rabanan, que dizem que no caso do assaltante que vem na cara, o dono não desiste de recuperar. Vimos a opinião de Reb Shimon, que diz que justamente no caso que o ladrão veio na cara, justamente nesse caso, o ladrão desiste de recuperar. E agora temos uma terceira opinião, a opinião de Reb. Reb Amar Ganav Kigazdan, Mekayman Kigazdan Reb Shimon. O Reb diz que também no caso do ladrão que vem às escondidas, também no caso do ladrão que vem na cara, nos dois casos a lei é igual. E a gente vai explicar adiante que a lei é nos dois casos que o dono faz rios. Nos dois casos, o dono desiste de recuperar o objeto. Então, essas mishnayot vão segundo a opinião de Rebbe e não temos uma pergunta contra a opinião de Rebbe. A Gemara passa a tratar sobre esse ensinamento de Rebbe. Gufa ama Rebbe Omer, Omer Ani, Ganav Kegazlan. Falou então o Rebbe que a lei não fica nem com o Rabanan, nem conforme a opinião de Reb Shimon, e sim, tanto no caso do ladrão que vem às escondidas, tanto no caso do assaltante que veio na cara, a lei é igual nos dois casos. E bailam. E perguntaram então no Beit Midrash, que Gazlan de Rabanan Kamar Velokane, será que ele diz que nos dois casos o dono original não desistiu de recuperar o objeto? O Dilma que Gazlan de Reb Shimon Kamar Velokane? Ou será que ele quis dizer que nos dois casos, o dono original sim desiste de recuperar o objeto? Ou seja, Rabanan de Reb Shimon, o Rabanan falou que o ladrão que vê as escondidas, o dono desiste, e o assaltante, o dono não desiste. O Reb Shimon disse que do assaltante ele desiste, e o ladrão das escondidas ele não desiste. E o Reb disse que não, que os dois são iguais. A questão é se os dois o dono original desiste, ou nos dois o dono não desiste. Agora vai tentar trazer algumas provas. Tá, Shema, a primeira prova é da nossa Mishnah. Na Tuna Moksim Hamorá, a gente viu na nossa Mishnah que tanto se um fiscal, que é considerado um assaltante que vem na cara, um gazlan, cobra, e tanto se um ladrão rouba e troca o animal, nos dois casos o dono original desistiu. E novamente, agora a pergunta, Mani, Irabarani Kasha de Gazlan, Irab Shimon Kasha Ganav, já dissemos anteriormente que a princípio essa Mishnah não combina nem com a opinião de Rabanan, nem com a opinião de Irab Shimon. Porque a Mishnah diz que nos dois casos o dono original desiste. E a Marta Mishnah Rebbe Kigazan Rebbe Shimon Kamar Vekane Yamani Rebbe Hi Mishumah Hikane. A princípio é uma prova que o Rebbe sustenta que nos dois casos o dono desiste. E aí vamos então explicar que a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe. Ela e a Marta Kigazan Rebbe Kamar Vekane Yamani Rebbe Rebbe Shimon Vekane Rebbe. Porque se você vai me dizer que o Rebbe sustenta que nos dois casos o dono não desiste, então não tem como explicar a nossa Mishnah. Nem conforme a opinião de Rabanan, nem conforme a opinião de Reb Shimon, nem conforme a opinião de Rebbe, ninguém disse que nos dois casos o dono desiste. Fala, Gemara, como já dissemos anteriormente, Yachamayaskina, Belistimuziano, Reb Shimon, Yachen Gazdan, Trigabri Gazdan. Isso não é uma prova, como já explicamos anteriormente, que podemos explicar a nossa Mishnah que se trata de um listinuziar, um ladrão que vem armado, e sobre isso falou a Mishnah, que também um fiscal que vem sem armas, também um ladrão que vem armado, já que os dois vêm na cara, o dono, segundo a opinião de Reb Shimon, tem medo deles, segundo a opinião de Reb Shimon, e desiste de recuperar o objeto. Nossa Mishnah conforme a opinião de Reb Shimon, e não temos uma prova com relação à opinião de Reb. Tashma, Agmará, tenta novamente trazer uma prova com relação à opinião de Reb. Da Braita que vimos no da Amudalef, a ganada das anões, aqui deixar que deixa de uma massa de massa. Também um ladrão que vem às escondidas e também um ladrão que vem na cara. Nos dois, se eles roubam frutos e separam o dízimo, o que foi separado recebe a santidade. A gente vê que o dono original já desistiu de recuperar essas frutas e o objeto não pertence mais ao dono original. Mas, e Rabanan, que acha que as dá? Segundo a opinião de Rabanan, não dá para entender por que o ladrão que veio na cara, o dono desistiu. O Rabanan falaram que o ladrão que veio na cara, o dono não desiste. E Reb Shimon, que acha que dá? Segundo a opinião de Reb Shimon, porque a Mishnah falou que ele desistiu no caso do ladrão que veio às escondidas. Reb Shimon falou que nesse caso ele não desiste. Novamente, fala Gmará, e a Marta Bishnah Maganav, que casou Reb Shimon, que amar Mishumah e Kane. A princípio é uma prova que o Rebbe sustenta que nos dois casos o dono desiste. E essa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe. Ela e a Marta Ganav, Gazan, Drabanan, Ha, Mane. Porque se você vai me dizer que o Rebbe diz que nos dois casos o dono não desiste, então essa Mishnah não combina com uma das opiniões. Novamente, a resposta é Gmará, eles tibes e Avreb Shimon, Yah, Yah, Gazan, Trigav, Gazan. Novamente podemos explicar que se trata de um ladrão que vem armado. E essa braita vai conforme a opinião de Rebbe Shimon. Por isso, tanto um que vem no braço e outro que vem com armas, já que eles vêm na cara, segundo a opinião de Rebbe Shimon, o dono original desiste. Então não conseguimos provar ainda qual que é a opinião de Rebbe. Será que nos dois casos, do assaltante e do ladrão, nos dois casos o dono desiste ou nos dois casos o dono não desiste? Amar Rav Ashi Leraba falou Rav Ashi para Uraba Tashma. Eu tenho uma prova clara das palavras do próprio Rebbe. De Matnei Rebbe Rebbe Shimon Brei, com relação à Mishnah anterior que vimos, com relação a um ladrão que rouba e falece. E agora os filhos têm um objeto roubado do pai. A gente viu que existem certos casos que os filhos vão devolver esse objeto pela honra do pai. Falou o Rebbe para o seu filho, Rebbe Shimon, tanto se se trata de um imóvel, tanto se se trata de um animal, já que é algo que é explícito, os filhos têm que devolver pela honra do pai. Até aqui as palavras de Rebbe. Somente pela honra do pai, os filhos têm que devolver. Mas se não fosse a honra do pai, os filhos não têm a obrigação de devolver. Shmamina Rebbe Kazan Rebbe Shimon Kama. A princípio, isso é uma prova, então, que quando a Mishnah se trata de um Gazav, de um ladrão que rouba as escondidas, e sobre isso veio o Rebbe e falou que se não fosse a honra do pai, os filhos não teriam que devolver. Ou seja, o dono original já desistiu desse objeto. Por isso, os filhos não têm a obrigação de devolver esse objeto para o dono original. Vemos daqui que o Rebbe sustenta que tanto em um ladrão que vem às escondidas, tanto um ladrão que vem armado, o dono original desiste, Shema Miná, e essa é a conclusão da Gemará, com relação à opinião de Rebbe. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. A Mishnah falou que se a pessoa conseguiu salvar o objeto de outro das mãos de um ladrão, ou da maré que corre no rio, em todos os casos, se o dono já desistiu, ele pode pegar para si, mas ele não sabe se o dono desistiu, ele não pode pegar para si. E aí a Mishnah aumenta uma frase, e assim também um grupo de abelhas que fugiu e ele conseguiu recuperar elas, se o dono desistiu, ele pode pegar. Mas por que a Mishnah aumentou este exemplo depois de já ter dito a lei? Explica a Gemara, que Gemara, filho da Rishon Dvorim de Kinyan Rabanan, sabe da Rabanan? כיוון רבנן בארמה הוא דקני אפילו סתמן, המאה שכמה שמלן תרשו הבנים אין, אין לא, לא. ספיקציון סיגינש. כמו נעשהו, הבליאס, לברדה ג'יג'ה כפסון, לא נותן כמו סיגורה אז הבליאס כונסי. אז הבליאס הוא קריאד אז נוקמפו, איסיון תאים הקומן נוקמפו, לא פוסו פגעו מהו, אצטר. Mas na verdade, eu não tenho como controlar essas abelhas. Se elas decidirem fugir num dia desse, eu não vou ter como cuidar delas. Por isso, segundo a lei da Torá, a pessoa não tem posse sobre um objeto desse. As abelhas, na verdade, não pertencem à pessoa, porque não tem como a pessoa se apoderar delas. Por isso, segundo a Torá, as abelhas não pertencem a ninguém. Elas sempre são Hefker. Somente os Rabanan, os sábios, vieram e instituíram que se a pessoa tem uma certa colmeia de abelhas no seu campo, as abelhas pertencem a ele. Mas é uma lei somente instituída pelos sábios. Por isso, eu poderia achar que já que a posse com relação às abelhas é uma posse que vem da instituição dos sábios, uma posse que é da Rabanan, então se a pessoa, as abelhas fugiram, e uma pessoa conseguiu salvar essas abelhas, mesmo que ele não tenha certeza que os donos já desistiram de recuperar, já fizeram yush, mesmo assim ele pode pegar para si. Por isso o Vamishai diz que não. Mesmo nesse caso das abelhas, somente se ele tem certeza que o dono desistiu de recuperar e fez o yush, que ele pode pegar para si. Mas se ele ainda não tem certeza, ele vai ter que devolver essas abelhas para o dono original delas. No fim da nossa Mishnah, veio o Rabbi Yochanan Broca e disse o seguinte, que se um grupo de abelhas, por exemplo, fugiu e a gente não sabe de quem eles pertencem, as abelhas, mesmo uma mulher ou uma criança menor de idade pode servir de testemunha para dizer de quem são essas abelhas ou de quem é esse objeto. Nós temos uma lei que diz que precisamos de duas testemunhas que sejam homens maiores de idade. Somente estes podem servir como testemunhas com relação a questões monetárias. Como é então que a nossa Mishnah fala que com relação a uma questão monetária podemos se contentar com um testemunho de uma mulher ou de uma criança menor de idade? Aqui se trata em duas condições. Primeira condição se trata que, vamos supor que essa criança falou que as abelhas pertencem a fulano. Esse fulano está correndo atrás dessas abelhas, que já é uma prova que as abelhas pertencem a ele. E além disso, a criança não veio e falou isso como um testemunho. E sim, ele falou isso de passagem. Ou seja, uma criança que vem ao tribunal e vem, olha, eu vou agora dar um testemunho. Esse objeto pertence a fulano. A gente desconfia que talvez ele está mentindo. Porém, se a criança está contando para o juiz, olha, um dia desse eu fui para lá, etc. E esse objeto pertence a tal pessoa. Ele não falou isso com intenção de fazer um testemunho, o que é chamado de messias refitumó. Nesses casos, a gente se contenta com o testemunho de uma criança. Já que o dono que ele está dizendo está correndo atrás, e também isso foi dito no messias refitumó, foi dito de passagem, nesse caso a gente acredita, porque a gente não suspeita que ele está falando isso com interesse, porque ele falou isso de passagem. Amar Rav Ashi. Sobre isso, Agmar traz o que diz Rav Ashi. Ele me sacrificou mal kasher, ela lê do tisha bilvat. E uma vez Rav Ashi falou o seguinte: somente no caso de uma mulher que o marido viajou para o exterior e ele não volta, e agora a gente suspeita que talvez o marido faleceu, e agora a mulher, que não sabe se ela se enviuvou ou não, não pode casar com outra pessoa, ela está presa. Ela é aguná, agora não pode casar com uma outra pessoa. Nesse caso, que é um caso crítico, um caso extremo, nesse caso a gente se contenta com o Messias Refitumon. A gente pode acreditar numa pessoa que fala de passagem, fala o Messias Refitumon, a gente fala que isso é o bastante, porque é um caso extremo. Mas em nenhum outro caso, a gente não acredita numa pessoa que diz Messias Refitumon. Amar Ravina Ravashi perguntou Ravina para o Ravashi, como é que você diz isso? Valer Rachish Advorim, Messias Refitumon. Nós vimos na nossa Mishnah que mesmo uma pessoa que não pode testemunhar como uma criança, já que ele fala Messias Refitumó, ele fala de passagem, a gente acredita nas palavras dele, porque a gente diz que ele não está falando por interesse, porque ele falou isso de passagem. A gente vê que não é só no caso da mulher que o marido viajou. Explica o Ravashi, não. No caso das abelhas, como dissemos anteriormente, é uma questão de Rabanan. Não é uma questão de uma proibição da Torá, porque segundo a Torá, as abelhas não pertencem a ninguém. Somente os sábios que instituíram que a pessoa tem posse nas abelhas, com relação a uma lei dos sábios, uma proibição dos sábios, realmente podemos, mesmo uma pessoa que não pode ser uma boa testemunha, se ele fala de passagem, a gente acredita. Mas com relação às leis da Torá, a gente não acredita, exceto no caso da mulher que viajou, que o marido viajou para o exterior. Pergunta Maravé de Oraita Lô, como é que você diz que com relação às leis da Torá, a gente não se contenta com uma testemunha que não é uma boa testemunha e fala de passagem? Olha só o que diz o Evudrama de Shmuel. Aconteceu uma vez com uma pessoa que ele contou o Messias Refitumó, ele falou de passagem que ele lembra quando ele era pequeno, o pai dele carregava no ombro. Meu pai me tirou da escola, e a gente foi para o mikve, imergimos as águas do mikve, lechol bitrumá, a gente fez isso para a gente ficar puro, para podermos comer a trumá, que é a comida que só é permitida para os kohanim. ורבי חנינה מסיים בהכי וחבריי בדלים ממני והיו קוראים מיוחנן אוכל חלות e o רבי חנינה dizia também que ele contou que ele lembra que ele se afastava dos amigos dele assim como os kohanim não mexem em outras pessoas para não se impurificar e ele disse também que ele tinha um apelido o Yohanan que come os pães que é os pães de trumá específicos para os kohanim ele contou toda essa história para o Rebbe. Mas ele não contou isso exigindo alguma coisa, ele contou isso de passagem. E o Rebbe então falou que, já que ele falou de passagem, a gente não suspeita que ele falou isso com interesse. A gente acredita nas palavras dele, e com certeza ele é um Kohen. A gente acredita mesmo que ele não pode testemunhar sobre si mesmo, já que ele falou isso de passagem, a gente acredita. A gente vê que mesmo com relação às leis da Torá, a gente tem esse conceito de Messias Lefitumó. Responde o Ravashi Betrumad Rabanan. Aquele se trata, não, o Rebbe não permitiu ele de comer trumá pela Torá. Trumá que recebeu a santidade da Torá, que somente os Kohanim podem comer. Não, se trata de uma trumá que somente os sábios instituíram que ela é santificada, já que é uma proibição dos nossos sábios, a gente se contenta com esse Sefer Fitumon. Mas com relação às leis da Torá, uma pessoa que não serve como testemunha, mesmo que ele fale o Sefer Fitumon de passagem, isso não é suficiente. Insiste a Gmari pergunta contra a opinião de Ravashi, da carta de Oraita Lo, olha só o seguinte caso, Veha Kiat Ravdimi, Amar Ravhana Kartiga, Amar Ravaha Kartiga, quando esse Mishtai, quando esse Rabino veio, ele falou o seguinte, Masé Bale Fanai, Lifnei, Libuda Ben Levi, veio uma vez um caso perante o Ribushu Ben Levi, Veamar Ravase Bale Frei, a outra versão diz que isso aconteceu perante o Rebbe. Betinok echad shem esachlif tumah ve'amar ani v'imeni shmer leben ha'akum, de uma criança que veio e disse que ele e sua mãe foram raptados e atzad lishomayim nati limim lirkot etzim nati animi, e toda hora que eu estive lá eu fiquei de olho na minha mãe, eu mesmo que eu saía para fazer alguma coisa eu ficava de olho na minha mãe, e ele diz então que a mãe dele não foi violentada pelas pessoas que raptaram eles. Vesia Rebbe Alpivlikeunai, o Rebbe disse que ela pode casar com um Kohen, a gente não suspeita que ela foi violentada pelas pessoas que raptaram, mesmo que a princípio isso é uma lei da Torá. Respondeu Marabeshua e Keilu, nós sabemos que as leis de uma mulher que foi raptada, tudo isso que a gente proíbe ela de casar com um Kohen, não é uma lei tão clara, e com relação a esse caso, realmente a gente faz uma facilidade. Mas com relação às outras leis da Torá, a gente não se contenta com uma criança, por exemplo, que não é uma boa testemunha, mesmo que ele fale, me sacrifique um monte de passagem, isso não é um testemunho suficiente. Vimos o fim da nossa Mishnah, que Rabbi Shimon Ben Broca falou que uma pessoa que as abelhas dele fugiram e foram para o campo do vizinho, ele tem permissão de ir e até mesmo estragar a cabana do campo do outro, a cabana do outro, ele pode estragar para conseguir recuperar as suas abelhas. Explica o Rabbi Ishmael que isso na verdade é uma instituição do Beidin. Que ele tem permissão de entrar no campo do outro e até mesmo estragar a cabana do outro para salvar suas abelhas, assim que os sábios instituíram. Mas obviamente ele vai ter que pagar o prejuízo que ele fez. O outro vai poder cobrar o prejuízo que foi causado das abelhas que o outro salvou. Ou seja, ele agora prejudicou R$50 na cabana do outro para salvar suas abelhas que valem R$100. Ele vai poder pegar dessas abelhas, R$50 para pagar o prejuízo que foi cobrado. Mais algumas instituições dos nossos sábios. Se tem duas pessoas andando na rua, uma pessoa com um barril de vinho e outra com um barril de mel, que vale mais que o vinho, e o barril do mel rachou, todo o mel está se jogando para fora, o barril do vinho pode jogar o seu barril, mesmo que ele vai acabar se estragando, ele vai perder todo o dinheiro. Ele vai ajudar o outro a salvar o mel, e depois ele vai poder cobrar do dono do mel o valor que ele perdeu para poder salvar. Ou seja, se ele precisa jogar o seu barril para poder salvar o outro, ele joga o barril do vinho, que vale menos que o barril do mel, ajuda o outro a salvar o barril do mel, e depois ele cobra do outro o valor que ele foi prejudicado para ajudar ele. Assim os sábios instituíram que a pessoa pode jogar o seu barril para salvar o do outro que vale mais, e depois ele cobra do outro. Mais uma instituição. O mesmo se aplica também a uma pessoa que está andando com uma lenha e outro está andando com um linho que vale mais que a lenha. E a pessoa, se ele quer salvar, e o linho está agora em perigo, vai acabar se perdendo. Se ele não jogar a lenha de maneira que ela vai se estragar, ele não vai conseguir salvar. Ele pode jogar a lenha, estragar a lenha, salvar o linho do outro, depois ele vai cobrar o valor do outro. É óbvio que se ele consegue colocar a lenha de uma maneira que ela não se estrague, ele vai ter que fazer isso. Mas se ele não tem outro jeito, ele pode fazer isso. Porque quando Yoshua Binun, o povo conquistou a terra de Israel, e o Yoshua Binun deu a terra, o território da terra de Israel para o povo, ele falou: olha, eu estou dando para vocês esse terreno, mas na condição que vocês vão cuidar dessas instituições para que as pessoas não deixem de salvar as coisas dos outros, para não ter prejuízo, a pessoa pode jogar o seu vinho e o outro vai ter que pagar depois. Uma nova Mishnah. Hamakir Keilav Esfarav Beyad Acher. Uma pessoa está andando na rua e de repente ele vê um objeto ou um livro seu na mão de uma outra pessoa. O que aconteceu? Alguém roubou do primeiro os objetos e vendeu para o segundo. A lei é, na verdade, que já que o primeiro ainda não fez o Yush, ele pode simplesmente tirar o objeto da mão do outro, uma vez que isso lhe pertence. E o segundo que comprou do ladrão vai ter que correr atrás do salafrário e cobrar o dinheiro dele. Porém, vieram os sábios e instituíram o seguinte: Viatzar Oshem Gnevá Bair, se tem um zumzum numa cidade, todo mundo está dizendo que realmente esses objetos foram roubados do primeiro, e Shabar Lokeach Kama Natan Veitor. Então, o primeiro que foi roubado, se ele quer pegar esse objeto do segundo, ele vai ter que pagar o valor que o segundo pagou. Ou seja, o segundo, o comprador que comprou do ladrão, vai jurar quanto ele pagou nesse objeto. O pessoal que foi roubado vai ter que pagar para receber o objeto de volta. E a pessoa que foi roubada vai ter que correr atrás do ladrão. Ou seja, segundo a lei original, o dono do objeto pega o seu objeto e o comprador vai correr atrás do ladrão. Porém, vieram os sábios e falaram o seguinte: se a lei vai ficar assim, as pessoas vão ter medo de comprar coisas na rua, vão ter medo de comprar objetos para não acabar comprando de um ladrão, para não acabar comprando de um objeto roubado. Então, os sábios instituem para as pessoas não terem esse medo. O dono do objeto, se ele encontra o seu objeto na mão dele, ele vai ter que pagar para receber o seu objeto de volta, e o pessoal que foi roubado vai ter que correr atrás do ladrão. Vem lá, porém, se ninguém estava falando, a gente falou que somente se as pessoas falaram que tal pessoa foi roubada, se o primeiro, não é só ele que falou que foi roubado, todo mundo está falando que ele foi roubado, Yatzakol, ou seja, tem uma voz, todo mundo está falando que ele foi roubado, ele pode falar: olha, eu fui roubado, me dá esse objeto, eu vou te pagar e você me dá o objeto. Porém, se ninguém está falando que ele foi roubado, simplesmente ele veio o seguinte: eu tinha um certo terno, e agora o terno está na mão de uma outra pessoa. Olha, esse terno foi roubado de mim, eu vou te dar o dinheiro e você recebe de volta. Mas nesse caso ele não pode fazer isso, porque talvez simplesmente ele se arrependeu de ter vendido esse terno para um terceiro. Ele vendeu para uma outra pessoa vendeu para o segundo. Ele se arrependeu de vender e agora ele está comprando de volta. Isso não é justo. Se o outro não quer vender, ele não tem obrigação de vender. Então, somente num caso que todo mundo está falando que ele foi roubado, que realmente a gente diz que deve ser que ele foi roubado. Mas se as pessoas não estão falando, ele não pode obrigar o outro a devolver o objeto mesmo que ele está pagando. Pergunta sobre isso, Agmará. Leichos dinos avnino, vemunino do kamarafik shma. Porque a gente falou que se todo mundo está falando que ele foi roubado, a gente diz que provavelmente realmente ele foi roubado, ele pode exigir que o outro devolva seu objeto e ele vai pagar. Por quê? Talvez, na verdade, ele vendeu esse objeto e agora ele se arrependeu, ele quer recuperar o objeto. Então, ele espalhou essa notícia que ele foi roubado, mas, na verdade, ele não foi roubado. Ele que está falando para as pessoas que ele foi roubado. Amar Aviuda Amarav. Responde Aviuda Amarav. Aqui, realmente, a nossa Mishnah se trata de um caso específico. Que Gonche Baobne Adam Betoch Beidó se trata que este primeiro, que está dizendo que foi roubado, ele recebeu visitas. E no meio da noite, ele grita, falando, eu fui roubado, meus visitantes me roubaram. Esse que é a história. Por isso a gente diz que provavelmente realmente ele foi roubado. Pergunta a Mara Kolchake, e lá Matsá. Também nesse caso, pode ser que tudo isso aqui é uma peça armada. Ele quer, na verdade, recuperar o objeto que ele vendeu. E ele vem dizendo que ele foi roubado para obrigar o outro a devolver o objeto. Rav Kahana, Messaima, Mishmei de Rav. Falou então Rav Kahana, nome de Rav. Que Gonche Ita Machtelet Katura Betoch Beito, o Bnei Adam, Shelano Betoch Beito, Yatsu, Ve Arvur Kraot, Shel Kelim, Arkitfehem. Se trata que a gente viu a porta da casa dele arrombada. E vimos também pessoas, os visitantes que vieram dormir na casa dele, a gente viu eles saindo com sacos cheios. Ou seja, uma história bem cabeluda aqui que dá para ver, provavelmente, que ele foi roubado. E todo mundo está falando que realmente os objetos foram roubados. Nesse caso, a gente diz que provavelmente ele foi roubado. E se ele vem e diz que o objeto era dele, e ele exige que o objeto vai ser devolvido, ele vai pagar o dinheiro e o objeto vai ser devolvido. Pergunta agora, Vadir Maquilim, Moavos Farim Lohavo. A nossa Mishnah falou que se ele vê os seus objetos ou os seus livros na mão do outro, ele pode exigir que o outro devolva. Segundo o caso que você falou, as pessoas viram os ladrões, os visitantes, com sacos de objetos, mas não com livros. Talvez eles roubaram objetos e agora ele está inventando que roubaram também os livros. Se trata que as pessoas falaram que viram as pessoas saindo com livros. Continua agora a questão. Talvez os ladrões roubaram objetos e livros pequenos e agora a pessoa está tirando do outro objeto os livros grandes que talvez não foram roubados e simplesmente está recuperando o objeto que ele vendeu. Se trata que as pessoas viram, a notícia que se espalhou é que tal objeto e tal livro específico foram roubados da casa do fulano. Já que essa notícia que se espalhou, a gente diz que provavelmente é verdade. Continua agora, insiste, pedindo uma água tica, que está errado, talvez ele foi roubado de livros antigos. Agora ele está cobrando um livro mais novo, que vale mais, que é um livro que na verdade ele vendeu e não foi roubado. Amarav. Finalmente falou Rav, que Gon de Amri Halalu Keilav Sheploni Halalu Svarav Sheploni. Se trata, a nossa Mishnah, que falou que uma pessoa que vem e diz para o seu amigo, olha, esse objeto na verdade pertencia a mim, ele pode exigir que o outro devolva o objeto e ele vai ter que pagar. Essa lei que foi dita na nossa Mishnah se trata de um caso muito específico. Se trata que as pessoas viram ladrões saindo e espalhou-se a notícia que tal objeto específico e tal livro específico foram roubados. Já que foi dito que tal livro, tal objeto específico, é justamente esse objeto que está na mão do outro, a gente diz que realmente, provavelmente, ele foi roubado, a história é verdade, ele pode exigir que o outro devolva, e ele vai ter que pagar o dinheiro. Pergunta a Gamaral, Mi Amarav, Hachi da Amarav, Bab Marteles Matar Kilim Yatsa, Patur Maitama, Bedame Kanano. Temos um ensinamento de Rav, que diz que um ladrão que vem e entra na casa do outro, ele está isento de pagar. Por quê? Porque a lei diz que o ladrão que vai e entra na casa do outro, ele tá também, se o outro vem brigar com ele, ele vai matar. E a lei, ele vai matar o dono do objeto. Então o dono do objeto tem permissão de matar o ladrão antes que ele seja atacado. Para evitar a sua morte, ele pode atacar o outro antes. Ou seja, a pessoa que entra na casa do outro é permitido matar, se a gente sabe que ele é uma pessoa violenta e que se eu for tirar o objeto da mão dele, ele vai acabar me matando, eu posso matar ele antes. Já que a pessoa, na hora que ele foi roubar, ele já merecia a pena de morte. A pessoa não recebe dois castigos de uma vez, já que ele merecia a pena de morte, ele não recebe a obrigação do pagamento. Logo, ele não tem que pagar. Então, por que nesse caso, a gente diz que o ladrão tem que pagar? Ele fala que marane, ele de cara não beba uma artelete meio cara, amassar na frente de casa. Avala, ane, queivan, de loma, se na frente de casa, não. Já que se trata de visitantes que vieram, eles não vieram, invadiram como ladrões da casa dos outros, vieram como visitantes, eles saíram às escondidas. Sobre estes é proibido matar, porque eles não são pessoas violentas que vão matar o dono de casa se ele vier encarar eles, e por isso não se aplica a lei do Rav. Fala o Rav, Avarava, Loxano, toda essa lei que vimos agora, que somente num caso que espalhou-se uma notícia, que tal objeto específico foi roubado, somente nesse caso que o dono pode tirar o objeto do segundo. Loxano, era barabaita asfilim korkelav, era barabaita asfilim korkelav, porém, se está se tratando de uma pessoa que provavelmente não, tudo isso se aplica sobre uma pessoa que vende os seus objetos. Por exemplo, uma pessoa vende o carro é uma coisa que se vende. Então, se a pessoa vem e diz, olha, esse carro pertence, que está na sua mão pertence a mim, já que a gente suspeita que talvez ele vendeu um terceiro, o terceiro vendeu para o segundo, e agora ele quer voltar atrás da venda, a gente suspeita, por isso a gente diz que somente num caso que se espalhou a notícia, que justamente esse carro foi roubado. Mas se é um dono ou um objeto que não se costuma se vender, como objetos pessoais que a pessoa não vende, ou uma pessoa que não costuma vender seus objetos, neste caso, a gente não suspeita tanto e não precisa se tratar de um caso específico que a notícia fala que esse objeto especificamente foi roubado. Mesmo que talvez ele estava apertado no dinheiro, ele precisou vender um objeto, mesmo que é um objeto que não se costuma se vender, basta o fato que tem uma notícia que ele foi roubado, mesmo que não, a notícia não diz que foi esse objeto específico, mesmo assim, nesses casos que são objetos que geralmente não são vendidos, a gente não desconfia que ele está mentindo. Ou seja, a conclusão é que se a pessoa vem e cobra do outro dizendo que o objeto foi roubado, se é um objeto que pode ser vendido, somente se tem uma notícia que diz que esse objeto específico foi roubado dele, ele pode cobrar o objeto do outro e vai ter que pagar. Mas se é um objeto que não costuma se vender, basta ter uma notícia geral que ele foi roubado e a pessoa já vai poder tirar o objeto do outro e, obviamente, ele vai ter que pagar o valor. Conto.